Fala, meu jovem!
E aí, galera, aqui é Jefferson Lopes.
Meu nome é Renan Rodrigues.
Estamos de volta com mais um Fala, meu jovem! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem, Renan? Como é que você tá? A gente tá nesse podcast aí novamente.
É, acabei de ver o jogo do Inter, tô um pouquinho estressado, mas eu tô me organizando.
Eu não vou nem falar qual o jogo, porque ele sempre vai estar estressado depois do jogo, não importa.
É isso mesmo.
Bom, galera, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série, né, sobre Deus. Espero que vocês estejam gostando aí. Eu recebi alguns elogios, né? Aí, as pessoas vão passar o nosso feedback também para que a gente possa melhorar. E isso é bom, isso é bom. Como eu sempre falo, aqui nós estamos num bate-papo, uma conversa entre amigos. E aqui a gente tenta trazer o máximo de uma visão, uma cosmovisão cristã sobre o mundo, sobre as coisas, né? De uma maneira bem leve, né?
Uhum.
Tentar tirar o peso do excesso da religiosidade, né? E também tentar tirar isso, sair do paradigma do
senso comum,
né? Que tem... Hoje muita gente tem uma visão... diferente do que realmente é, né?
Uhum.
É isso, é legal.
É uma coisa que a gente precisa aprender é que a nossa opinião com relação sobre Deus e a Bíblia não importa.
Não importa, exatamente. É. O legal isso é que a gente tem batido um papo e aprendido cada vez mais.
Exato.
Bom, então a gente vai continuar nessa série. O primeiro episódio é sobre
quem
era Deus. E o Renan trouxe um pouquinho sobre algumas características de Deus. Se você quiser saber, escuta o nosso último podcast.
Exato.
E aí a gente vai continuar falando hoje. A gente vai falar um texto que eu gosto muito, um tema que eu gosto muito, que é sobre a paternidade de Deus. No último podcast, o Renan até citou aqui, falando sobre Deus como pai, né? Eu tinha comentado que Jesus, né, chamava de Deus de pai, né? O interessante, não sei se você sabe, Renan, mas o motivo que o Jesus foi crucificado não é porque ele fazia milagre. E nem era porque ele fazia, assim, ele era um revolucionário, assim, falava bastante coisa. Sabe por que ele foi crucificado? A verdadeira assim, razão por ele foi crucificado, não? Porque ele chamava Deus de pai. Ele se colocava como filho.
Olha só.
Ele se colocava como filho. Ele não só chamava Deus de pai, mas ele se colocava como filho. Esse foi o principal motivo de ele ser crucificado. Quando é que quando ele vai pro Sinédrio, e aí eles falam, mas ele tem blasfemado, dizendo que é filho de Deus, dizendo que Deus é o pai dele, né? E aí... assim, um dos principais motivos, né, que levou a Jesus à crucificação.
E isso só prova mais como os caras entenderam muito errado o Deus, né, no Antigo Testamento. Porque se você for olhar, você mesmo diz
na genealogia,
na genealogia, você vai olhar que no final Adão é filho de Deus. Então todos nós, se todo mundo é pai de Abraão, então todo mundo
filho
é
de Abraão,
pai,
filho de Abraão.
Se todo mundo é filho de Abraão, desculpa, todo mundo é filho de Deus.
Exatamente. Mas o legal é que assim, essa questão de ser todo mundo filho de Deus é bem um senso comum também.
Também, exato.
Que nem eu falei aqui, tem gente que fala assim, Deus é pai, não é padrasto. Eu também sou filho de Deus, eu mereço descanso. Quantas vezes eu já escutei essa frase? Só que a gente vai chegar aqui, no final a gente vai chegar nesse entendimento. O fato de que todos, que Deus veio ser para ser pai de todos, não significa que todos são filhos. A gente vai chegar nessa ideia no final.
Pode crer.
Né? Mas okay, vamos iniciar aqui. Vamos entender esse negócio de paternidade, porque a gente precisa ter uma noção, expandir o nosso entendimento sobre o que é isso. Tá? Por que eu falo isso? Isso é um dado, tá? Eu fui pesquisar. No Brasil, mais de 1,5 milhão de famílias são criadas sem um pai.
Olha.
Só a mãe é a cabeça da casa, ela trabalha. A minha mãe é um exemplo. Eu fui criado sem meu pai.
Uhum.
Então hoje é muito mais comum você ter uma família onde o pai não está. Por divórcio, a grande maioria é por divórcio, né? Tem alguns que sim, foram perdidos durante o relacionamento, a viuvez alcançou a
mulher. Muitos não sabem nem que são pais, né?
Exatamente, tem alguns que não sabem que são pais, assim, eles têm um relacionamento com uma mulher, vão embora, e aí, tipo, engravidou, não tem contato, enfim.
E a mulher também não avisa.
Tem de quem não avisa, tem quem não se importe.
Tem
várias situações que levam essas famílias a viver sem um referencial paterno. Por que a gente precisa entender isso? Tá? A gente fala que Deus é pai, mas a gente tem uma ideia diferente do que é a paternidade em relacionamento a Deus. Uhum. Lembra que a gente sempre fala assim, que a gente tem uma visão de nós para Deus, e na verdade tem que ter uma visão de Deus para conosco.
Exato.
Então assim, a gente tem uma visão de Deus como pai distorcida. Por quê? Porque a gente, quando a gente fala de pai, a gente tenta fazer uma associação do nosso pai.
Nosso pai, exato.
Né? Do nosso pai. Então a visão de paternidade que a gente tem é a visão do que ele quer mais próximo. Isso é comum, gente. Eu vou dar um exemplo aqui que eu escutei e eu achei muito legal. Vamos supor, Renan, se você é um cara que tem um dinheiro pra investir. Tem um dinheiro pra investir, um projeto e tal. Aí chega um cara chamado Ricardo. E aí ele fala, pô, vamos ali, vamos fazer investimento e tal, tal. Aí você resolve investir com ele. Passou 3 meses, o cara te rouba, leva tudo pra você, você fica falido. Beleza, aí você vai lá, reconstrói, faz todo um processo. E aí aparece outro cara chamado Ricardo pra chamar pra fazer a sociedade. Você vai fazer?
É
difícil, por quê? Porque na sua cabeça, o Ricardo te roubou, então qualquer Ricardo não presta. Só que é outro Ricardo, mas você fica com o pé atrás. Por quê? Porque o referencial de Ricardo que você tem,
exato,
é aquele que te prejudicou.
Uma coisa muito interessante é que a gente alega todas as pessoas que têm nome de Gabriel de terrível.
Exato, tá vendo? A gente tem muito essa associação, a gente faz, isso é normal do ser humano. Essa, associar as coisas. Isso até é bom, porque é prático. A gente aprende por associação. Mas muitas vezes essa associar pessoas a um determinado nome prejudica.
E nós temos essa, em todo discurso, todas as coisas, a gente tem essa mania de associar as coisas e falar, nossa, ficou bonito.
É.
Mas tipo, uma coisa não tem a ver com a outra.
Exatamente.
Isso acontece demais. Gente.
Exatamente. Então, a gente faz uma associação. Por quê? Cara, e aí eu vou falar. Muitas vezes a gente tem um relacionamento com o nosso pai. E às vezes, vamos supor, ele é um pai ausente, você não teve pai. Quando você fala, na sua cabeça fala que Deus é pai, você vai entender, a princípio, que Deus é um Deus ausente.
Uhum.
Que ele vai ser um Deus distante.
Isso é psicologia, né?
Exatamente, isso está na parte psicológica. Então assim, se você tem um pai abusivo, um pai agressor, no seu inconsciente, toda vez que falar que Deus é pai, você vai ter um Deus como referência, um cara abusivo, de poder. Por que tem muita gente que questiona Deus? Porque quando fala que Deus é pai, ele tem um referencial de paternidade de um pai que não deu tudo aquilo que ele precisava, como, uhum, como um apoio emocional e tudo mais. Vamos dar um exemplo. Quando a gente tem um pai que nos faz muita comparação, cara, isso mata. A gente tem muito isso. Ah, porque o filho do fulano faz e você não faz. O filho do ciclano trabalha, começa a trabalhar cedo. A filha do Beltrano, ela estuda, é educada. A filha do Beltrano está fazendo a faculdade. E você não.
E até mesmo faz comparativo com ele
com,
mesmo.
Com, né? Irmãos, faz comparativo com irmãos também. E com ele mesmo. Tipo, ah, quando eu era da sua idade, eu fazia isso. Ou com irmãos, ó, seu irmão é isso, seu irmão é aquilo. E não entende que é essa subjetividade de cada indivíduo. Mas o que acontece? Quando a pessoa entra num relacionamento com Deus, que se converteu, e aí eu vi que Deus é pai, ele acha, no consciente dele, que Deus também tem as pessoas, vai fazer comparação. Ah, Deus ama mais aquele ali porque ele faz aquilo. Ah, então eu preciso fazer alguma coisa pra Deus me amar.
Uma outra coisa. Quando uma pessoa também tem um pai muito que entrega tudo pra ele, dá tudo pra ele, acredito que quando ele vê como Deus como pai, então parece que Deus tem uma obrigação de estar tudo pra ele.
Exatamente, cara, exatamente. Se você tem um pai que ele não te dá limites, ele não te impõe um limite, ele, consequentemente, quando você entrar, conhecer Jesus, achar que ele é pai, o Deus pai, você também vai achar que ele não vai te pôr limites e você pode fazer o que você quiser. Né?
É que Deus é pai, né?
Exatamente. Quando você tem um relacionamento de negociável com seu pai, por exemplo. Ah, se eu fizer isso aqui pro meu pai, ele vai me dar aquilo. Ah, se eu fizer isso aqui, se eu arrumar a garagem, meu pai vai me dar R$50. Se eu estudar, eu tirar uma boa nota, meu pai vai me dar um presente. A gente traz esse mesmo entendimento de relacionamento para com Deus e acha que toda vez que a gente fizer alguma coisa, a obra de Deus, ah, eu preguei, ah, eu orei, eu mereço alguma coisa.
Eu vou receber uma bênção.
Exatamente. Ah, eu orei, eu tô lendo a Bíblia, então eu mereço alguma coisa. E não é assim.
É, não, diferente. Não,
então, assim, é muito distorcido essa ideia de paternidade.
É porque é literalmente o que você disse mesmo. É olhando Deus de baixo pra cima.
Exatamente. A gente olha aqui.
Nossa, olhar pra cima.
Como é meu relacionamento com meu pai? Por que tem gente que só ora pedindo as coisas? Porque o relacionamento com o pai era de só pedir. Por que tem gente que não consegue ter uma vida de comunhão? Porque quando tinha um relacionamento com o pai dele, não tinha comunhão. Ele era presente fisicamente, mas não emocionalmente. Entendeu? Então...
E até mesmo um negócio... quando você tá... Quando alguns tem... tiveram pais rígidos
demais,
demais, eles pensam Deus como um Deus rígido demais. Isso acontece e eu tenho experiência com relação a isso, né? Quando os pais são rígidos da pessoa, a pessoa pensa que Deus é rígido da mesma maneira. E não que Deus não seja o rígido da maneira certa, que Deus ele é equilíbrio em tudo, né?
Exatamente, isso, a gente vai chegar lá também.
Mas a imagem dessa pessoa também, a imagem dessa pessoa que ela tem com o pai, corrompe mesmo a imagem de pai, a imagem de Deus como um pai para essa pessoa. E veio até um tema agora na minha cabeça, nós podemos falar sobre pais.
Isso, okay. Dentro nós disso, cara, se a gente for chegar nesse, um dia a gente vai falar sobre paternidade, assim, terrena, humana,
familiar.
Mas assim, só pra abrir um pouco, pra você ver como o inimigo tem atacado nas famílias em relação ao homem da casa. Como o homem, cada vez mais se encontra, como eu disse aqui, o Brasil tem crescido cada vez mais famílias sem o pai como referência. Como as casas têm o pai que às vezes é abusivo. A gente conhece histórias, cara, de pai que tem cometido violência sexual contra a própria filhos. Agressivo. E assim, o problema tem aquele pai que trabalha muito e aí quer compensar o filho com benefícios. Tem aquele que trabalha muito, mas acha que o filho não merece nada. Então, assim, tem uma crise, tem uma dificuldade. As pessoas não sabem hoje como fazer essa gestão. Até porque é meio que consequência. Você dá o que você recebe.
Isso.
É difícil você ter alguém... Claro que a gente encontra pessoas que não tiveram um pai ou tiveram algumas crises que entenderam que não é a melhor maneira de se posicionar com os filhos. E mudaram totalmente. Mas a tendência é que se você teve um pai agressivo, você vai ser uma pessoa agressiva.
Eu conheço o caso que você tá falando aí de uma pessoa que viveu uma experiência com o pai e mudou totalmente. Eu conheço o caso da pessoa ser totalmente ao contrário ao que os seus pais foram. Só que esse ao contrário totalmente também é ruim.
Foi excessivo, né? Foi excessivo.
Uhum.
O legal é que a gente precisa entender, gente. É que é necessário, sim, um equilíbrio. Por exemplo, isso também distorce um pouco da questão do, quando a gente fala de Deus, como Ele nos ama. A gente, às vezes, assim, acha que Deus Ele nos ama pelo que a gente é. E não é pelo que a gente é. Porque a gente é pecador, por essência. A gente é pecador por essência.
Exato.
Deus Ele nos ama porque é uma característica dEle. O amor faz parte de quem Ele é.
E porque Ele criou. É a mesma coisa de quando você criar alguma coisa.
Isso.
O seu sentimento por aquela coisa, ela é diferente.
Exatamente.
Eu conheço um rapaz, muito gente boa até, né? Que ele comprou, acho que foi um Fusca. Ele comprou um Fusca. Ele reformou o Fusca totalmente. O amor que esse cara tem por esse Fusca, velho. Tipo, é de admirar. Ele viajar com o Fusca, cara. Tipo, porque ele criou. Então exatamente. Imagina, Deus, ele... Imagina que você tem o amor pelo seu filho, ou por uma pessoa que você cresceu junto, ou uma pessoa que você ajudou a criar. É Deus que tem o amor por nós, né? Só que o amor dele... É diferente.
Porque é um amor completo.
Exato.
No caso, eu vou falar uma coisa aqui que às vezes as pessoas podem chocar. Mesmo Deus amando algumas pessoas, as pessoas vão pro inferno. Por quê? Porque fato de Deus amar alguém não significa que ele não vai punir.
Não, não é à toa aquela passagem que fala que Deus ele não fica alegre na condenação dos ímpios.
É.
A gente acha, Deus vai pegar o meu inimigo. Não, Deus não se alegra disso.
Não se alegra.
Ele vai porque a palavra dele é justa, ele disse e já era, pronto. Mas, e às vezes ele nem pode pegar o seu inimigo, às vezes ele vai pegar você. Porque ele é justo.
Aleluia. Entendeu? Deixa Deus pegar tipo, os crentes.
Mas, esse é o negócio, né? E, pra ver como Deus ele olha diferente pro homem. Então, Deus ele não quer pegar o seu inimigo. Tira isso da sua cabeça. Porque ele também, aspa por cima agora, vão até entrar num pouco no senso comum, ele também é o pai do seu inimigo, que ele criou tudo.
Vamos lá.
Entendeu?
Então, assim, nesse mesmo linha de raciocínio. Então, muitas vezes a gente tem esse referencial. E esse referencial é distorcido, né?
Uhum.
Mas, beleza. Então, qual é essa paternidade de Deus? Como que a gente chega nessa ideia? Qual é a visão ideal, na cosmovisão cristã, da paternidade de Deus.
Deixa eu dar um chutinho agora. Jesus, ele veio nos ensinar a ser filho de Deus.
Exatamente, cara, exatamente.
Ah,
o maior modelo que tem é esse. Eu não sou muito bom de endereço de Bíblia, mas na Bíblia fala que todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. A maioria das pessoas param nesse versículo. Mas, na verdade, tem uma continuidade ali. E aí ele vai falar que o grande propósito é ser igual a Jesus, para que possamos ser todos filhos. Então, o propósito que todas as coisas cooperam para o bem é para que nós sejamos parecidos com Jesus, que é filho.
Exato, exato, exato.
E aí entra aquele negócio. Só é filho quem tem um pai. E só é pai quem obedece, quem só pode ser pai se você tiver uma obediência, cara. Diga aí, o que você tá procurando?
Eu tava procurando a minha Bíblia, que eu tenho uma passagem aqui na minha mente, na minha cabeça, aqui, rapaz, que é muito, muitíssimo interessante. Né? Deixa eu ver. Romanos.
É aqui ao vivo, hein, gente? É ao vivo, a gente tá
aqui
gravando.
É ao vivo, tem barulho de tudo quanto é lado.
Então, assim, enquanto o Renan procura. Então, gente, esse é interessante. Lá em João, quando ele fala assim, que ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos os que receberam, deu-lhes o poder de chamar o filho de Deus. Então, você só pode ser chamado filho se você o recebeu, se você recebeu Jesus. Se você não receber Jesus, se você não entender quem ele é, você não pode ser chamado filho, porque você não vai entender o caminho. Porque só pode conhecer o pai quem conhece o filho.
Exato, não, exato.
O próprio Jesus falou assim, ó, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quê? Porque o Jesus é a referência de filho. Jesus quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, que a voz dele falou assim, esse é meu filho amado, entendeu? A quem me comprazo.
Olha aqui, essa parte é interessante. Na verdade, eu queria, na verdade, ser uma outra passagem, acho que tá em João, que eu não lembro, que ele fala, para que todos que queiram ser filho de Deus. Ou seja, o pai tá ali. Ok? Como diz, o pai tá on. Ok?
O tempo todo.
O tempo todo o pai tá on. Mas o pai tá on pra aquele que quer o pai.
Sim.
Ok? Então, o pai, ele é pai de todos, mas nem todos são filhos. Porque o filho é a escolha de ser.
Exatamente.
Okay? E aqui em Romanos, olha só. Só pra gente, ó, já tô cortando um senso comum aqui, cara. Olha aqui, ó. A Bíblia, ela é assim, ela é pra tirar a gente do senso comum. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Exatamente.
Ok?
Então, você precisa receber Jesus. Você precisa ter o Espírito pra ser filho.
Exato.
Então, para com esse negócio de que todos são filhos. Nem todos são filhos. Nem todos são filhos. Só é filho quem conhece e caminha com o Espírito que revela Jesus, que revela o Pai.
Exato.
Então, essa é a paternidade de Deus tem que ser na nossa mente mudada. Essa ideia do senso comum, dessa paternidade, que todos são filhos, que todos têm acesso. Não, você só vai conseguir chegar ao Pai pelo Filho que é revelado pelo Espírito.
Pronto, pronto. Eu sempre falo pros meus alunos do discipulado. A salvação, ela é dada por Deus, através de Jesus, mediante o Espírito Santo.
Você precisa ter isso, senão adianta.
É isso, é assim que funciona. A Bíblia fala assim.
E como filho, você precisa ser obediente.
Exato.
Você precisa ser obediente.
Mas quem é seguido pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Deus, como está escrito agora em Romanos, ele é um cara obediente. Que ele é guiado pelo Espírito.
Sim, sim. Ó, outra coisa que é legal é sobre essa questão de... Eu tava lembrando de uma frase que eu escutei e é muito interessante. Quando a gente é novo, a gente é muito dependente das pessoas. Eu vejo minha filha, tem 10 meses, ela é dependente, né? Ela acaba dependendo de nós. Pra comer, pra beber. Renan, quer ler alguma coisa? Lê o texto aí.
Não, é isso que você tá falando, eu tô apontando pra você aqui.
Beleza.
É isso aqui mesmo que você tá falando.
Então, assim, quando ele é... Isso, esse aqui é o que eu queria achar. Então, assim, quando a gente é mais novo, a gente é dependente. Né? Quem tem filho pequeno sabe que toda criança pequena é independente.
Uhum.
Conforme vai crescendo e vai amadurecendo, ela vai ficando mais independente.
Exato.
Então, uma criança de um ano, ela ainda não pode ir, não, geralmente não vai ao banheiro sozinha, demora um tempo.
Não vai.
Agora, isso é diferente, um menino de 6 anos. Não faz sentido. Então, quanto mais maduro for, mais independente é. No reino de Deus, é o contrário.
Olha.
Quanto mais maduro você for, mais dependente de Deus você se torna.
É, olha.
Você, por exemplo, por que ele fala assim que a gente tem que ser como criança? Porque a gente tem que ser dependente dele. A maturidade traz isso. Então, essa ideia de paternidade, o próprio Jesus, ele vem falando assim, ó, todo tempo, peça ao Pai, pedir ao Pai, olha o Pai secreto, começa a oração, Pai nosso que estás no céu, sempre trazendo o quê? A dependência de Deus para nós. Então, quanto mais maduro você for na fé, mais você depende de Deus. Essa é a visão cristã, essa é a visão cristã. Dentro disso, a gente voltando a falar, temos que quebrar o senso comum. E outra coisa, quando a gente fala de Deus, a gente tem uma visão de que ele não pode nos punir ou não pode deixar que alguma coisa aconteça.
Na verdade, é ao contrário.
Não, é ao contrário. Por quê? Se você privar o seu filho de certos tipos de dificuldade, você vai estar criando pessoas emocionalmente falidas, destinadas ao fracasso. O seu filho, ou seja, um ser humano, ele precisa, na base, passar por frustrações. A frustração faz parte do crescimento, do caráter emocional de qualquer um. Se você não ensinar, se você não permitir que passe por dificuldades, passe por aflições, passe por momentos de frustrações, não vai crescer, não vai ter um desenvolvimento emocional, não vai poder enfrentar a vida.
Augusto Nunes fala, Augusto Cury fala isso. Augusto Cury fala isso.
Então faz parte. Por que às vezes Deus permite que você passe por algumas situações? Para que você possa ter essa maturidade emocional. Para que você possa saber lidar com esse tipo de situação. Para que você não morra na primeira dificuldade.
Exato.
E se você for parar pra pensar, você que tem uma vida mais velha, você já passou por tanta coisa que te fortaleceu, que se você não tivesse passado, talvez você não tinha a maturidade que você tem hoje.
Exato.
Então, há uma... Quando Deus, mesmo sendo pai, o pai permite, por amor, que você sofra.
É.
E aí, por isso que a gente tem que falar, o amor é muito diferente. Um dia a gente vai falar sobre amor.
Sim,
mas
sim.
Esse, o amor de Deus como pai, ele é transformador, se você entender o que é essa paternidade. De um Deus que criou tudo, todas as coisas. Ele tem nós como coroa da criação.
Sim.
O pecado nos afastou, mas em todo tempo ele sempre tentou trazer um novo relacionamento, que veio através de Jesus Cristo. E que é legal que se você for ler João 3,16, fala o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Unigênito. Primeiro e único. Certo? Só que depois, lá no Evangelho de João, ele vai falar que ele é o primogênito entre os mortos. Ou seja, o primeiro. Então, assim, quando Jesus veio, ele era o unigênito, porque ele era o primeiro, o único primeiro para mostrar o caminho. Com a morte, nós somos adotados por Deus. Agora podemos chamá-lo de Abba Pai, e Jesus passa a ser o primeiro para ser exemplo. E nós temos que ter Jesus como modelo.
Exato, exato.
Para que nós possamos entender a paternidade de Deus, nós precisamos entender Jesus como exemplo. E Jesus sofreu. A ponto de falar assim, Pai, por que me abandonaste? Eli, lamac sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Então, há momentos que Deus parece que está distante, que nos abandonou, mas tudo isso tem um propósito, faz parte da paternidade, porque tem um propósito de amadurecimento para que você seja pronto para receber as bênçãos de Deus.
Romanos 8, que eu acabei de ler de novo, ele vai falar que Deus, ele quer que nós amadureçamos para que nós venhamos ter a herança.
Isso, exatamente.
Entendeu? A herança é dada de pai para filho.
Só que a herança só é dada para quem já tem maturidade suficiente para receber.
Exato. Só que é lindo, cara, quando a gente vê que quando a gente chega à maturidade, nós vemos o quão dependentes somos de Deus. Então, essa maturidade, o que prova a nossa maturidade, tava até falando com a galera lá do discipulado, o que prova a nossa maturidade é literalmente quando nós temos ali o fruto do Espírito, entendeu? Quando nós temos o fruto do Espírito. ou seja, guiado pelo Espírito Santo, se tornando filho de Deus. Então a Bíblia, ela não é, ela não sai do mesmo tema, ela não sai do mesmo ciclo, ela mantém ali a mesma ideia. E aí a gente vê nessa palavra que a pessoa, para ser madura, ela precisa ser guiada pelo Espírito. O Espírito, ela não vai te guiar naquilo que você quer.
Exatamente. Isso é super importante, porque assim, nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. Isso é fato. Às vezes você quer alguma coisa que não é o que você precisa. Isso vai... Só pra terminar. Isso é legal porque, por exemplo, quando você tem... uma criança com 3 anos, ela vai ter um triciclo. Uma criança com 8, 10 anos vai ter uma bicicleta.
Sim.
Alguém com 18 pode ter um carro. Não vai dar um carro pra uma criança de 3 anos.
Sim.
Não vai dar uma bicicleta pra um adulto, assim, de 18 anos. Então, assim... Deus vai dar cada coisa conforme a maturidade que a gente tiver. Não adianta querer acelerar o processo. Não adianta querer você passar ser imaturo e querer assumir... Por exemplo, se você der um carro na mão de uma criança de 6 anos, você pode matá-la e matar outras pessoas.
Uhum.
Então, o que era pra ser uma bênção, fora do tempo, acaba sendo uma maldição. Por quê? Porque é falta de maturidade e o pai sabe. O verdadeiro pai sabe. Não o pai que você conheceu, mas o pai verdadeiro. A revelação de Deus como pai. Ele sabe quando e como te entregar aquilo que você precisa.
Exato. E tem uma frase de uma música do Al Cubo. Lá no comecinho do Al Cubo, ele fala: obrigado por me mostrar que eu não sou filho único.
Isso também é legal.
Cara,
isso é bacana demais.
Presta atenção.
Cara, isso é bacana demais.
Quantas vezes a gente pede coisa... E até chamado mesmo de oração ao contrário. E a gente esquece que a gente não é filho único,
não é filho
cara.
Único.
Não é filho único.
Isso quando, cara, eu aprendi, quanto mais você conhece do evangelho, mais você percebe que não é sobre você.
Uhum.
Quanto mais você conhece sobre o evangelho, mais você sabe que não é sobre você. A gente vive num tempo de um egocentrismo do muito grande. Eu recebo a minha bênção, a minha vitória, o meu, é tudo eu.
Uhum.
Os louvores são pra mim, tipo, eu não gostei do louvor, eu não gostei do louvor, tipo, eu culto, tipo, vou assistir o culto, não é mais prestar culto. Uhum. Então, tipo assim, tudo está voltado pro meu ego, o eu. Só que a gente não somos filhos únicos, né? É tudo sobre Jesus, que é o primeiro. E aí você vai conhecendo que Deus tem você tem uma família, né? Uma família. Uhum. Outras pessoas que também estão crescendo com você ali, com Jesus. Eu lembro que uma vez um cara falou assim: ah, vocês são irmãos? Com um rapaz, né? Eu falei assim: não de sangue, mas pelo sangue, né? Não de sangue, mas pelo sangue de Jesus. Então, assim, a gente precisa ter essa visão, mudar essa visão de paternidade de Deus. Entender que Ele cuida. Uma frase que eu escutei, isso foi do Douglas Gonçalves. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: meu filho de 6 anos não pergunta pra mim todos os dias: vai ter comida amanhã? Tá tudo certo? Todas as contas estão pagas? Não pergunta por quê? Porque ele sabe que a minha posição como pai é pra pagar tudo, pra deixar tudo preparado pra ele.
Uhum.
Então, assim, às vezes a gente fica questionando Deus: mas será que eu consegui pagar? Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir aquilo? E não entende que é Ele que tá no controle de todas as coisas. Mateus 6:33. Buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Todo aquele sermão ali do Mateus 6, ele vem falando para confiar no Senhor.
E quando você fala aí da questão de quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente sabe que não é sobre nós, é só você olhar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, olha a dependência de Deus.
Exatamente.
Cara. Perdoe as nossas dívidas.
Isso é o nosso, nosso,
nosso.
Nosso,
assim como nós perdoamos os nossos. Oh, não é sobre nós, cara. Preste atenção.
Verdade, cara.
Tipo, e não nos deixe cair a tentação, mas livra-nos do mal. Tipo, a última coisa que Jesus vai pedir... A última coisa que Jesus vai pedir é para que nos livre da tentação de pecar contra Deus. Olha isso, meu. Tipo... Não é sobre nós.
Não é sobre nós.
Não é sobre nós, cara.
Mas você só pode entender quem entende
a paternidade de Deus. Exato. E uma das últimas questões E já tá até beirando o tempo já. Uma das nossas últimas questões é sobre o nosso papel como filho.
Isso.
Nossa. Pode pegar.
Nosso papel como filho é importantíssimo, cara. Importantíssimo. E é legal a gente ver o filho pródigo, né? Que é o. A grande passagem que todo mundo pensa, né? Todo mundo fala, pô, o filho pródigo. Todo mundo, quando pensa no pai que estava esperando ali e tal. Mas o interessante é que quando aquele rapaz ele decide pegar a herança, ele está basicamente, para aquela época, né, para a gente colocar, contextualizar, era como se ele estivesse falando que o pai dele disse assim, ó, para mim o senhor morreu. Para mim o senhor...
Exato.
Porque você conseguir herança de alguém, era o pai que tinha que passar, e ele já passaria quando
tava morto.
É. E aí ele fala, dá minha herança, da minha parte e tal, é como se, tipo, fora, não quero mais saber do senhor, quero ver minha vida. E ele foi. E quando a gente conhece a história de que ele gastou tudo e tal, e caiu em si, né? Tem uma hora, a Bíblia fala que tem uma hora que ele tá lá no meio dos porcos, ele cai em si e se arrepende, né? De ter. Só que ele só chegou lá e se quando ele perdeu tudo. Antes ele não tinha.
Não tinha caído em si.
Não. Mas beleza, aí ele volta. Quando ele volta, encontra o pai dele esperando, que faz toda aquela festa. E aí, quando o engraçado é que todo mundo lembra dessa parte, é uma festa legal. Só que o irmão dele, quando viu aquele barulho de festa e ficou sabendo que era que ele tinha voltado, ficou irado, ficou bravo demais. E quando o pai chega e fala assim, mas por que você então entra na festa? Ele, não, eu sempre estive com o senhor, sempre te servi, e o senhor não me deu um cordeirinho, um nada. Eu não deu uma coisa pra fazer com coisa. Aí o pai vira assim, tudo que é meu sempre foi seu. Então assim, o legal é a gente entender que assim, a gente precisa olhar para aquelas pessoas assim que estavam fora e voltaram para Jesus, que querem se reconciliar, que estavam no pecado e hoje são uma nova criatura. Mas quem tá dentro tem que também se posicionar como filho e aceitar, entender que aquelas pessoas estão voltando e recebê-las com amor. Mas dentro também não pode dizer que tá querendo só fazer as coisas para receber a herança. Porque ele, cara, também estava de olho na herança. Só que ele não externou. Ele não externou. Porque ele falou assim, poxa, eu queria as coisas aí, você não me deu nada. Quer dizer, eu tô aqui esperando alguma coisa. Mas ele, dentro dele, ele também estava de olho na herança. Ele não estava preocupado com um alinhamento dele e o pai.
Talvez.
Porque se ele tivesse alinhado com o pai, ele também se alegraria na volta do outro filho.
Sim, talvez até mesmo nessa linha de raciocínio, a gente pode até olhar ele meio com ciúme que
exatamente,
o pai fez isso.
Exatamente.
Só que o pai, ele não tem um filho, ele tem dois. Entendeu? E aí, mesmo que ele esteja dentro e o rapaz esteja fora, o amor do pai para com os dois é o mesmo. Entendeu? E naquele momento, o filho que estava morto em si,
ressuscitou.
Entendeu? Ressuscitou em si, entendeu? E, tipo, é necessário nós entendermos que Deus, ele é pai de todos, ok?
Todos querem ser filhos, sempre lembrando.
Exato. Quando eu falo pai de todos, é que ele é pai de todos que querem ser filhos. Quando falo pai de todos, só vem na minha mente mesmo as pessoas em si, entendeu? Porque essa linha de raciocínio faz com que nós também se alegramos com a vida.
Exatamente. Uma coisa que eu aprendi, e eu lembro muito que fala assim, que Deus, ele não faz exceção de pessoas, mas ele faz exceção de atitudes. Então assim, todos são amados por Deus, mas somente aquele que se achega vai receber esse amor. Por exemplo, você pode amar muito uma pessoa, mas ela nunca vai receber esse amor se ela não se aproximar de você. E se você não se aproximar dela. Se você tentar se aproximar e ela não aceitar, você não tem o que fazer. Não tem como ela receber o amor se ela não quer se posicionar pra receber o amor.
Amor é algo recíproco.
Recíproco. Você tem que dar uma resposta a esse amor de Deus. Você tem que dar uma resposta àquilo que Deus tá fazendo.
E a maior resposta ao amor de Deus é a dependência.
É a dependência.
É aceitar que você precisa e você depende
do
dele.
Pai.
Acabou. A paternidade de Deus tem um amor diferente, tem a maneira de criar-nos diferente, nós vamos passar por situações difíceis que ele vai permitir que nós passar, o que nós passássemos, para nos amadurecer, ok? Então, o olhar clínico de Deus, ele é diferente do nosso olhar, ok? A maneira que, como Jamerson já disse, a maneira que você teve seu pai, Deus, ele vai ser o pai que vai completar essa falta, isso, ou vai ser melhor em toda a questão. A gente tem a mania de... A gente tem a mania, não. A gente tem a visão de um pai provedor. Sim, ele vai prover em nossas vidas. Mas, às vezes, o pai, ele quer ver a sua atitude para você receber algo dele, não só dele, algo do seu próprio esforço. Sim. Entendeu? Então, o pai, ele nos ensina tudo. Só que a paternidade de Deus depende do nosso querer receber essa paternidade.
Depende da nossa posição como filho.
Depende da nossa posição como filho. Então, meu filho, desculpa em dizer pra você, se você está fora dos caminhos do Senhor, entendeu? E não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque se você não conhece, vem conhecer. É a Bíblia, ok? Não estamos falando de nada além disso, ok? Mas se você conhece e saiu, meu filho, você conhece a Bíblia, ok? O pai não deixou de ser pai, mas você deixou de ser filho.
Isso é importantíssimo.
Entendeu? Você deixou de ser filho. Amor é recíproco, cara. É recíproco. Você pode ter um relacionamento com um relacionamento de casal com uma mulher se ela não quer ficar com você? Isso é relacionamento abusivo. Deus não é abusivo.
É verdade.
Deu pra entender? Então, Romanos, lemos hoje. Romanos, qual é o versículo que eu esqueci? Tava aberto aqui, a gente acabou de fechar.
Lê o Romanos inteiro, você vai ler, legal.
Leu. Romanos é incrível, é incrível. Rapaz, você só vai se aceitar, só vai ter essa paternidade de Deus de cuidar de você completamente se você aceitar ser filho e ser guiado pelo Espírito de Deus.
Certo. Eu vou contar uma experiência rápida aqui.
Fique à vontade.
Como eu disse, eu cresci sem meu pai e isso me trouxe muitas frustrações, muitas mágoas, muitas feridas internas, né? E quando eu vim a Jesus, e aí comecei a ter Deus como pai, eu queria ser aceito por Deus. Então, o que eu fazia? Eu fazia muitas coisas na obra. Eu fazia de tudo na obra para ser aceito. Até eu entender que eu já era aceito. Até eu entender que Deus já me amava. Então, eu queria chamar a atenção de Deus, porque dentro do meu ser, eu só conseguiria ter a atenção de Deus se eu fizesse alguma coisa para Ele. E, na verdade, eu não preciso fazer nada para Ele para ser aceito. Só que, por Ele me amar, entender que Ele ama, aí eu faço.
Sim.
Não é o contrário, não é que você faz pra ser amado, é por você ser amado
que você faz.
Exato. Só que isso eu só fui entender quando eu fui curado da orfandade, porque eu tinha essa carência de paterno. E a carência me levava a fazer as coisas não porque Deus é bom, não porque eu amava a Deus, mas porque eu queria chamar a atenção dele. Não porque eu amava tanto de dar uma resposta de amor em gratidão, fazendo as coisas da obra, fazendo as coisas pro reino. Não, eu queria chamar a atenção, fazer as coisas. Então nada do que eu fazia ia saciar isso, porque nunca parecia que ele nunca estava prestando atenção em mim. Parecia que tudo que eu fazia nunca dava resultado. Ainda mais quando eu olhava para outras pessoas e fazia comparação. Poxa, aquele cara tá fazendo muito mais, Deus usa ele muito mais, eu preciso fazer mais. E eu não fazia, eu não buscava Deus porque eu queria ter intimidade, um tempo com ele, conhecê-lo. Eu buscava porque eu queria chamar a atenção dele, fazer alguma coisa para que ele me amasse. Sendo que ele, como já, pai, ele já me amava.
Né?
Então isso é causado por quê? Pela falta do pai, pela perda da orfandade.
E por você ser amado, você ama.
Exatamente, cara. Exatamente. É que você só pode dar o que você recebe, não tem como.
Exato.
Não tem como você dar o que você nunca recebeu. Então, assim, quando você entende que você é amado, você passa
ama.
A amar. Quando você entende que você é pecador, você é falho, você tem limitações, mas o Deus que é pai entende suas limitações. Vem com graça e favor para te transformar de pouco, de glória em glória, você também vai amar outras pessoas que são limitadas, que também ainda não entenderam o propósito, mas você vai amá-las e ajudá-las a conhecer a verdadeira palavra, o verdadeiro amor de Jesus Cristo.
Exato. Você só vai entender a paternidade quando você entender que você é amado até mesmo nas suas dificuldades.
Exatamente.
Cara, uma só pergunta pra gente finalizar aqui pra você.
Eu queria que você contasse aquela parábola com do cara lá do que foi preso, mano. Lembra que você me falou? Foi mais ou menos assim, um cara cometeu um assassinato.
Será que eu lembro? Eu vou
contar.
Se
aqui.
Eu contei, eu deveria estar lembrando.
Eu vou contar aqui. O cara recebeu um. Cometeu um assassinato, né? E aí ele foi preso na cidadezinha, assim. É uma parábola, tá, gente? Então assim, ele foi condenado à morte, à forca. Um dia antes, o pastor resolveu se fantasiar, se vestir de o juiz resolveu vir de pastor com uma carta de liberdade dentro da Bíblia. E aí ele chegou, entrou na cela e foi pregar o evangelho pro cara. E ele falava assim, ó, aqui dentro aqui tem uma mensagem de salvação pra você, que era a carta de liberdade dele.
Olha.
Só que ele não recebeu. Ele ficou bravo, ele ficou doido lá e ficou, pá, toquei, xingou o cara e falou um monte. E o cara foi embora. E aí o guarda falou assim, cara, você é doido. Ele, como assim? Ele falou, esse cara é o juiz, ele tava com a carta de que vai que ia te libertar. E aí no dia seguinte, quando ele tava indo ser enforcado, perguntaram assim, você tem últimas palavras? Ele falou, eu tenho. Falou, eu tô indo pra forca e morrendo, não pelo pecado que eu cometi, mas sim pelo perdão que eu não recebi, que eu não aceitei.
Olha.
Então, às vezes a gente tem toda a oportunidade de receber o perdão de Deus, mas a gente não quer receber e acaba indo pro pecado, indo pro inferno. Então, assim, a oportunidade tá aí. Você que tá nos escutando, não sei se você tá distante, não sei se você conhece Jesus, é tempo de voltar. Não perca a oportunidade de voltar ao Deus que é Pai, que quer cuidar de você, que quer fazer com que você entenda todas as dificuldades que você tá passando, que é para te forjar uma pessoa melhor. Então, volte para Jesus.
Deus, ele é o equilíbrio, cara. Então, nos seus problemas, ele tem um objetivo. A paternidade de Deus faz com que você passe pelos objetivos sabendo
que tem um propósito.
Sabendo que tem um propósito. Tudo tem um propósito. Porque tudo que o Pai faz é literalmente para te amadurecer espiritualmente, para te transformar em um homem e um cidadão dos céus.
Exatamente.
Porque não adianta, não vai ser do nosso jeito que você vai subir.
Lembrando que a visão tem que ser sempre de Deus para nós, não de nós para Deus. Né?
E aí o conselho que eu dou para vocês. Busque ser guiado pelo Espírito de Deus. Para que através do Espírito de Deus, do Espírito Santo, você aceite a paternidade de Deus e se torne filho de Deus. Assim como Jesus nos permitiu ser filho de Deus, nós, quando se permitimos ser filho de Deus, recebemos então nele a paternidade e com ele a herança. Só que para tudo isso você precisa amadurecer, cara.
Verdade. Isso, galera. Muito bom essa conversa, bate-papo. E continua aí nos ouvindo, quem quiser algum tema pode mandar aí. Agradecemos as pessoas aí que têm nos dado a força de escutar e tal, ter pegado um tempinho aí pra ouvir a gente falando aqui, né? Espero que vocês sejam abençoados com esse podcast. A gente vai produzindo mais aí. E é isso aí. Mais alguma coisa pra falar, Renan?
Não, pra mim, tranquilo. Pra tô cheio. Eu espero que as pessoas tenham entendido o que é a paternidade.
Isso. Qualquer coisa, manda um áudio pra nós lá que a gente vai explicando tudo também.
É isso mesmo, mano. Muito obrigado aí. É nóis.
Senhor te abençoe. Renan, Deus abençoe, viu?
Amém, meu filho. Deus abençoe aí. É nóis. Estamos aí postando mais um. Rapaz, tô feliz demais.
Até mais, meu jovem.
É nóis. Abraço, meu jovem.